ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora é 12:31, céu claro, a temperatura é de 28 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2017. Sem soro, Fundação Ezequiel Dias suspende hoje produção de soros para se adequar a normas farmacêuticas. Sindicato teme falta de produto em unidades de saúde. Superlotado agora, superlotado no futuro. Governo de Minas admite situação crítica em presídios do estado, mas descarta tragédias como no Amazonas e Roraima. Quem espera nas UPAs? Reportagem da UFMG Educativa visita unidades de pronto atendimento para verificar situação dos usuários. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Saúde.
Programada para começar hoje, a suspensão da produção de soros pela FUNED, a Fundação Ezequiel Dias, preocupa o Sindicato de Saúde, o Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais. Segundo a FUNED, a paralisação é necessária para se adequar às normas farmacêuticas, mas o sindicato teme que possa faltar medicamentos no estado. O repórter Samuel Souza tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Samuel.
Boa tarde, Vinícius. Segundo o Sindicato de Saúde, a suspensão da produção pode prejudicar o abastecimento de soros dos municípios do estado. Já a FUNED alega que a paralisação é para que o laboratório se adeque às normas de boas práticas farmacêuticas, por meio de uma reforma para mudança no sistema de tratamento de água, que tem previsão de 6 meses. A paralisação estaria em comum acordo com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos e com o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde e a Vigilância Sanitária. O Sindicato de Saúde afirma que a decisão foi unilateral e que a instituição não quis discutir alternativas com o sindicato e não foram dadas garantias de que a produção será retomada dentro dos 6 meses propostos. Segundo o diretor do sindicato, André Moretti, o Sindicato de Saúde tentou marcar uma reunião com a diretoria da FUNED desde que a paralisação foi comunicada em outubro do ano passado e havia proposta de transferir a produção para outra unidade, mas a reunião teria sido desmarcada pela Fundação.
Não era isso que estava nos projetos. O projeto era que a produção de soro fosse para a nova unidade que foi construída na FUNED, que é a unidade 5, que já está pronta. Isso vem sendo falado há mais de 5 anos. Nós estamos espantados que já falta soro em algumas cidades do estado, principalmente lugares onde tem índice alto de picadas de animais peçonhentos. E o nosso maior receio é que existem outras reformas que foram começadas na FUNED e não terminaram até hoje. Aí, de repente, agora, se receber a notícia que você não vai produzir, você vai parar 100% a produção, como é que vai ficar isso? Ainda mais nessa época de calor, em meio verão, normalmente uma das épocas onde tem mais índice de incidentes com animais peçonhentos.
Segundo a FUNED, a transferência para outra unidade precisa obedecer a critérios e normas do Ministério da Saúde, como o funcionamento simultâneo da unidade de produção atual e a nova. No entanto, a reforma da unidade de produção atual necessita ser feita rapidamente e que por isso a paralisação da fabricação de soros é necessária. A presidente em exercício da FUNED, a doutora Carmen Lúcia Soares, disse que o abastecimento de soro no estado é de responsabilidade do Ministério da Saúde e que enquanto os medicamentos não são produzidos aqui, a demanda será suprida pelo Instituto Butantan, de São Paulo, e Instituto Vital Brasil, do Rio de Janeiro.
Eu não acredito que isso seja uma decisão do sindicato. E a nossa paralisação ela é mandatória. Os laboratórios Butantan e o laboratório Vital Brasil já retornaram à produção. Eles, inclusive, têm contrato com o Ministério da Saúde para fornecer esses soros. Hoje, a FUNED vai paralisar por porque inclusive nós estamos sem contrato, o Ministério está ciente, ele foi antecipado, ele foi avisado e foi combinado com o Ministério e com a Vigilância Sanitária e com a Anvisa essa paralisação por um período de 6 meses.
Atualmente, a FUNED produz soros para... Atualmente, a FUNED produz soros para tratar picadas de cobras e escorpiões, além de raiva e tétano. No ano passado, a Fundação foi responsável pela produção desses medicamentos para todo o país, uma vez que o Instituto Butantan e o Instituto Vital Brasil, no Rio de Janeiro, também suspenderam a produção de soros para adequações. Segundo a FUNED, os dois institutos já retomaram sua produção e a população não vai ser prejudicada. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Samuel Souza, pelas informações.
Segurança Pública.
Com déficit de mais de 28 mil vagas, a superlotação nos presídios em Minas é um problema longe de solução, pelo menos nos próximos 10 anos. A afirmação foi feita pelo secretário de administração prisional, após reunião convocada pelo governador de Minas, Fernando Pimentel, com chefes de segurança do estado. Para Minas, no caso, resta apenas remediar o problema da superlotação. Mais informações com o repórter Gabriel Martins.
Após os massacres nas penitenciárias de Manaus, no Amazonas e Boa Vista, em Roraima, o secretário de Estado de Administração Prisional, Francisco Kupczylowski, garantiu que está tudo sob controle nas penitenciárias do Estado. O pronunciamento foi realizado depois de mais de 2 horas de reunião com o governador de Minas, Fernando Pimentel, e outros secretários e chefes de segurança. Apesar de ter falado pouco sobre a situação de Minas, Francisco Kupczylowski admitiu que o Estado vive um problema crônico de superlotação há 10 anos e que não terá solução definitiva pelo menos nos próximos 10 anos.
Superlotação, minha filha, existiu ontem, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, e vai existir daqui a 10 anos. É um problema crônico. O que tem que existir, que eu estou fazendo, é insetando sistemas para minorar a superlotação. A superlotação é um problema crônico. É uma diabetes, é uma hipertensão do sistema, que infelizmente não tem uma cura imediata. Amanhã, futuramente, pode ter uma cura. Hoje tem remédio, tem tratamento. E eu estou tratando isso a tempo e modo.
Ainda segundo o secretário de Administração Prisional, Francisco Kupczylowski, problemas são recorrentes nas penitenciárias de Minas, que tem a segunda maior população carcerária do país, com mais de 60 mil detentos. Porém, o secretário afirmou que o governo consegue agir rapidamente na detecção e solução desses problemas.
Eu assumi essa secretaria há 4 meses e todo fim de semana o sistema prisional é um sistema muito, vamos dizer assim, lactente, né? É um sistema que todo fim de semana sempre tem um probleminha, uma tentativa de fuga, às vezes uma tentativa de motim, etc. Então, essas providências a gente toma em caráter constante, em caráter permanente. Às vezes isso escapa a uma situação mais premente, de última hora, mas mesmo assim a nossa intervenção é imediata, evitando um mal maior.
O secretário Francisco Kupczylowski também frisou que não há risco de situação de brigas entre facções que leve a massacres como o que ocorreu em Manaus e Roraima. Ele ressaltou que não há integrantes da Família do Norte infiltrados nos presídios do Estado e que não existem privilégios para integrantes do PCC, o primeiro comando da capital.
Nós não temos nenhuma facção da chamada Família do Norte. Facções do PCC e do Comando Vermelho existem em todo o sistema carcerário nacional. Os nossos estão devidamente detectados, separados, e as providências já foram tomadas em relação a essas pessoas, que são poucas, é uma meia dúzia.
Especialista em segurança pública Luiz Fábio Sapori, que é ex-secretário adjunto de Estado de Defesa Social, considera que a situação das penitenciárias mineiras é menos complicada que em outros estados do país, apesar do déficit de mais de 28 mil vagas. Isso porque, na avaliação de especialista, o Estado investiu em concursos públicos e na capacitação de profissionais. Mas ele alerta para o cenário preocupante da segurança pública no país.
Em âmbito estadual, em âmbito federal, no Brasil prevalece, eu denomino meus estudos, de frouxa articulação né, do sistema de justiça criminal. As polícias militar e civil ficam mais tempo brigando entre si do que trocando informações. A relação das polícias, principalmente da polícia civil com o Ministério Público e promotores, é uma relação, né, delegado-promotor, uma relação competitiva. O judiciário fica muito ausente, encastelado. O sistema prisional, na situação que a gente vê, absolutamente esquecido. No âmbito federal, né, não há muito troca de informações entre a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, entre elas e as polícias estaduais. É cada um, como se diz no popular, é cada um no seu quadrado.
Já que o Estado diz não ser possível solucionar o problema da superlotação, o remédio apontado para o problema é retirar os detentos da ociosidade. Para isso, o governo afirmou que vai dobrar o número de parceiros de iniciativa privada que ofertam oficinas aos internos, como a de artesanato e costura de uniforme. O governo informou ainda que vai investir mais nas escolas para os detentos e na melhoria das condições de trabalho dos agentes penitenciários. 4 novos presídios serão entregues no Estado ainda nesse primeiro semestre, o que irá gerar a criação de mais de 1.120 vagas. O Estado conta com mais de 180 unidades prisionais. Com produção de Cássio Camigliatti, repórter Gabriel Martins.
De olho na cidade.
Decisão liminar suspende a lei que impede a cobrança de estacionamento em shoppings da capital. A decisão foi tomada na tarde de sexta-feira pela Vara da Fazenda Pública Municipal da capital. Enquanto prevalecer a liminar, os shoppings estão autorizados a cobrar pelo serviço. A liminar vale somente para os estabelecimentos que ajuizaram o mandato de segurança. Os shoppings Estação, Del Rey, Cidade, Paragem, Pátio, BH Shopping, Diamond Mall e Mercado Central. Os demais locais não podem cobrar daqueles consumidores que comprarem pelo menos 10 vezes o valor do estacionamento.
Imposto de renda.
Já está disponível para consulta o lote de restituições residuais do Imposto de Renda à Pessoa Física referente aos exercícios de 2008 a 2016. São pessoas que caíram na malha fina. O crédito bancário para 177.539 contribuintes vai ser realizado no dia 16 deste mês, totalizando R$ 370 milhões de reais. A correção pela taxa Selic do valor a ser restituído varia de 9,92% para restituições referentes a 2016 até 91% para as de 2008. Para saber se você teve a sua declaração liberada, basta acessar a página da Receita no receita.fazenda.gov.br ou usar os aplicativos para smartphones ou ainda ligar no 146.
Trânsito.
Trânsito intenso na Praça Milton Campos neste momento, mas sem nenhuma retenção. É um dos poucos pontos de Belo Horizonte que o trânsito está mais movimentado. Caso também da Brasil, no cruzamento com Francisco Salles, ali na região hospitalar. Na Praça da Liberdade, trânsito tranquilo, apesar do grande volume de veículos. Agora, 12h44, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem pesquisa do Mercado Mineiro sobre material escolar.
Jornal UFMG. Pílulas de Blues. Produção e apresentação, Wallace Santana. Sábado às 5 da tarde, com reprise na segunda às 4 horas da manhã. Pílulas de Blues você ouve aqui na 104,5 FM. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 45.
Internacional.
O presidente Michel Temer vai para Lisboa amanhã para participar do funeral do ex-presidente de Portugal, Mário Soares. Soares faleceu no sábado aos 92 anos, após ficar internado por 20 dias. No sábado, o presidente brasileiro já havia soltado nota em que afirmou que ele foi figura-chave de Portugal moderno e amigo do Brasil. Mário Soares foi advogado, fundou o Partido Socialista, lutou contra a ditadura de Salazar e tornou-se o principal condutor da redemocratização de seu país. Foi presidente de 86 a 96 e primeiro-ministro por duas vezes.
Economia.
O material escolar está até 36% mais caro que no ano passado, segundo o levantamento do site Mercado Mineiro. A pesquisa também comparou preços de um mesmo produto entre estabelecimentos diferentes e encontrou variação de até 610% nos preços. É o caso da cola branca de 40 gramas, que pode custar de R$ 0,69 até R$ 4,90. O caderno universitário, capa dura de 96 folhas, pode custar entre R$ 3,99 até R$ 16,90, uma variação de 323%. O papel A4 branco, um pacote com 100 folhas, pode custar de R$ 3,95 até R$ 8,90, uma diferença de 125%. Foram pesquisados 82 produtos em 14 estabelecimentos da cidade. Para conferir a pesquisa completa, basta acessar o site mercadomineiro.com.br.
Educação.
Os 90 anos da UFMG, suas origens e desafios, é o tema da coluna de educação de hoje, com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes. Professor Luciano Mendes, 2017 é um ano muito importante para a UFMG, porque é o ano que a universidade chega aos seus 90 anos. Para a gente começar essa conversa, né, sobre esse ano de comemorações, queria que o senhor contasse um pouco para a gente, né, de onde que vem, como é que começou essa história da Universidade Federal de Minas Gerais.
Então, a universidade tem uma história muito interessante, porque ela faz parte de um projeto surgido ali nos anos de 1920, né? Essa década de grande efervescência cultural, para a gente lembrar, é a década do centenário da independência, em 1922, a Semana de Arte Moderna, a organização do Partido Comunista, da Coluna Prestes, da organização do movimento sindical. Enfim, é uma década de grande efervescência e é no bojo dessa efervescência que essa, aqui em Belo Horizonte, em reunir as várias faculdades para criar a Universidade de Minas Gerais, o que foi feito em 1927. A universidade se expandiu nos anos seguintes e foi federalizada em 1949. Antes disso, ela incorporou a Faculdade de Filosofia, criada em Belo Horizonte em 1939. Com a federalização em 1949, ela se expandiu ainda mais e ganhou esse nome atual, Universidade Federal de Minas Gerais, em 1966. De lá para cá, a universidade só vem crescendo em importância no cenário acadêmico, científico, brasileiro e internacional. Isso sem deixar de ter uma intensa articulação com as forças vivas da cidade e no próprio estado de Minas Gerais. No caso de Belo Horizonte, há um sem número de serviços, de parcerias, de trabalhos realizados na universidade com os movimentos da cidade, com o empresariado, isso sem nunca deixar de oferecer um ensino de excelência e cada vez mais fortalecer a sua dimensão de pesquisa e de extensão. Então, essa universidade que faz 90 anos esse ano, é hoje uma das grandes universidades brasileiras e em várias áreas ela é referência internacional. Nós todos da UFMG devemos ter grande orgulho da universidade, isso sem deixar, é claro, de apontar e enfrentar os grandes problemas que hoje rondam a universidade. Entre eles, sem dúvida, um dos grandes problemas é a ameaça trazida pelas políticas atuais do governo Temer, que é uma política de, certamente, que terá um impacto muito negativo na universidade.
Pois é, professor, era nesse sentido, inclusive, que eu gostaria de perguntar para o senhor que desafios que se colocam para uma instituição que chega aos seus 90 anos e que tem que lidar com, né, esse contexto atual econômico e político do Brasil.
Acho que os desafios são muitos. Acho que tem tanto os desafios internos quanto externos. Internamente, eu acho que tem toda uma discussão já posta há vários anos, mas que foi reposta fortemente agora com as ocupações, com o movimento grevista dos professores e funcionários, que diz respeito à sua face democrática. Como ampliar o debate à sua face democrática internamente, também como criar canais de atenção mais específica àqueles que têm sido recebidos ultimamente na universidade, seja pela expansão mesmo do ensino médio, da educação básica. A universidade mudou a cara. E essa nova cara da universidade, representada tanto pelos seus alunos, mas também, me parece, pelos seus professores, precisa se repactuar internamente. Do outro lado, ainda internamente, acho que um dos grandes desafios é uma cada vez maior profissionalização do corpo técnico da universidade. Não se faz uma grande universidade sem um corpo técnico também profissionalizado que esteja à altura dessa grande universidade.
A gente fechar, então, essa conversa, porque eu gostaria que o senhor falasse um pouco do seminário do Pensar Educação desse ano, que vai tratar exatamente, né, sobre a universidade.
Então, o projeto Pensar Educação, Pensar o Brasil, tem um seminário que acontece já há 11 anos. E, nesse ano, o seminário anual será com o tema a Universidade e a Cidade, para homenagear e participar das comemorações dos 90 anos da universidade, junto com várias outras iniciativas que têm sido organizadas pela reitoria. Nesse seminário, nós traremos aqui em Belo Horizonte pessoas de vários lugares do Brasil e, é claro, também contaremos com a participação dos colegas da UFMG, da cidade de Belo Horizonte, para pensar essa relação intrínseca à universidade, que é a relação com o mundo urbano, com a cidade, com os desafios, por exemplo, das metrópoles. E acho que essa é uma questão fundamental para a gente discutir, porque é um desafio posto para a universidade, mas também é um desafio posto, de certa forma, para a própria cidade. Como que a gente pode estabelecer relações que sejam produtivas, intensas, que sejam também de enriquecimento tanto da instituição universitária quanto também da próprio ambiente da cidade, estabelecendo cada vez canais, políticas e ações de cultura que exerçam esse papel de fortalecimento da democracia, do Estado democrático e, por que não, que ajudem a gente a pensar novos modos de ocupar a cidade, mas também de ocupar a própria universidade.
Tá certo, professor Luciano. Então, eu vou agradecer a participação do senhor aqui na UFMG Educativa. Na próxima segunda, a gente retorna com mais uma coluna de educação.
Isso, até segunda e uma ótima tarde para você e para todos os nossos ouvintes.
A coluna de educação com o professor Luciano Mendes vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal UFMG. Mas se você quiser ouvir novamente, é só entrar no nosso site, no www.fmg.br/rádio. Meio-dia 53, nós vamos para um brevíssimo intervalo daqui a pouco. A reportagem da UFMG Educativa visitou unidades de pronto atendimento para saber como está a situação dos usuários de Belo Horizonte.
Jornal UFMG.
Mais um ano se passa e todo mundo se abraça, celebrando o ano que virá. Entre erros e acertos, vitórias e apertos, mas nunca sem deixar de lutar. Trocando conhecimento, cada dia um momento. E sempre juntos no ar. Boas festas e muita paz pro ano que virá.
Jornal UFMG. Saúde.
Enquanto o Ministério da Saúde libera o funcionamento de UPAs, unidades de pronto atendimento, com número menor de médicos que o exigido anteriormente, a realidade de quem precisar dos serviços de emergência e urgência mostra que o atual quadro de funcionários já é insuficiente e compromete o atendimento da população. A repórter Carles Carmigliati percorreu algumas unidades de pronto atendimento da capital e tem mais informações.
A Prefeitura de Belo Horizonte já informou que o número de médicos nas unidades não será alterado com a nova portaria. De acordo com o Ministério da Saúde, a mudança permite a redução nas UPAs para tentar colocar em operação as unidades que estão com as portas fechadas por falta de profissionais, situação de quase 200 unidades no país. Nas UPAs de menor porte, por exemplo, o número mínimo exigido de médicos cai de 4 para 2. Porém, para os pacientes que precisam recorrer às unidades, unidades da capital mineira, afirmar que o número de médicos será mantido, mesmo com a nova portaria, não é o suficiente. Eles reclamam por novas unidades e mais profissionais nas UPAs. A reportagem da Rádio UFMG Educativa percorreu duas das 9 UPAs de Belo Horizonte e encontrou unidades lotadas, com estruturas precárias e pacientes a horas na espera por atendimento. Essa situação é a enfrentada pela professora Luísa Cristina Ribeiro, de 40 anos. Ela conta que já ficou mais de 7 horas na espera por atendimento. Luísa Ribeiro descreve o cenário da UPA da região Nordeste, que, segundo ela, é recorrente.
Está super lotado, tem pouco lugar para sentar, a recepção geralmente é muito abafada, não tem um ventilador. Tem hora que é muita gente tossindo, passando mal, você pode pegar qualquer outra doença, aí você chega aqui com uma e sai com outra.
Com fortes dores de cabeça e vômito, Luísa optou em ir diretamente para a UPA da região Nordeste, que fica no bairro São Paulo. As unidades de pronto atendimento são estruturas para atendimento de média e alta complexidade e podem resolver grande parte das urgências e emergências, como pressão e febre alta, fraturas, cortes, infarto e derrame. Porém, o presidente do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, Fernando Mendonça, comenta que problemas que poderiam ser solucionados nos postos de saúde acabam chegando às UPAs, o que contribui para a superlotação e o aumento do tempo de espera por atendimento.
As UPAs deveriam ser fechadas mesmo para aqueles atendimentos de urgência e emergência. Só que, infelizmente, a população se vê à mercê da realidade, onde ela, não tendo esse atendimento que ela gostaria no centro de saúde, ela é obrigada a procurar as UPAs.
Foi a falta de atendimento especializado que levou a dona de casa, Fabiana Vargas, de 28 anos, a procurar a UPA, também da região Nordeste, para consultar a filha com sintomas de gripe. Segundo relatou Fabiana, não tem pediatra na unidade básica de saúde da região e, nas vezes que recorreu ao posto, voltou para casa sem resolver o problema. Fabiana conta que já se acostumou com o longo tempo de espera da UPA.
Geralmente você vem que só está cheio. É muita gente para ser atendido. Igual assim, eu vinha com ela, eu saí, a última vez eu saí daqui era quase meia-noite, mas tinha pessoas que estavam que deu de 7 horas da manhã e não tinha ido embora para casa. Então, para mim, assim, um período que eu fiquei com ela, eu não achei demorado comparado às outras pessoas que estavam aqui. Eu fui embora e ainda ficou aqui para ser atendida.
Atualmente, a UPA da região Nordeste está enquadrada no nível 2, o que significa que é responsável por realizar 250 atendimentos diários, com a exigência de 6 médicos na unidade. Porém, a UPA atende uma demanda maior de pacientes, tanto que a prefeitura solicitou que ela passe para o nível 3, o mais alto, no qual tem de apresentar no mínimo 15 leitos, 9 médicos e fazer 350 atendimentos. Com a modificação, sem previsão para ocorrer, a unidade passaria a receber um repasse maior do governo para a manutenção da unidade. Para o presidente do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, Fernando Mendonça, a mudança nada mais seria do que adequar a realidade do local.
A UPA Nordeste é uma das UPAs que tinha sido prometido que seria construído um prédio novo. Hoje ela funciona num anexo do Hospital Nossa Senhora Aparecida. Tem uma demanda muito grande, numa região também carente, e aumentando de lote 2 para 3 significa nada mais do que a realidade que ela já vive. Então, a expectativa que a gente tem é que realmente construa a nova UPA Nordeste, assim como também a UPA Norte nova, que também está sendo prometida já há alguns anos. A gente espera que o prédio, que hoje está praticamente abandonado na Via 240, seja retomado.
Sobre a UPA Norte, a SUDECAP, Superintendência de Desenvolvimento da Capital, informou que as obras na unidade estão temporariamente paralisadas porque a empresa que executava os serviços pediu a anulação do contrato. Segundo a pasta, um novo processo licitatório está previsto para este ano. Em coletiva de imprensa, o prefeito Alexandre Calil, do PHS, afirmou como prioridade da nova gestão a inauguração de uma unidade de pronto atendimento, provavelmente na região noroeste, em até 60 dias. O executivo, por meio de nota, disse que a divulgação de mais informações sobre a nova unidade será feita posteriormente, com a conclusão dos trabalhos. Enquanto a solução não chega, a população migra de uma região para outra em busca de um atendimento mais rápido e eficiente. Caso da dona de casa Maria de Lourdes, moradora da região da Pampulha, ela chegou a levar o sobrinho para ser consultada consultado na UPA da região, no bairro Santa Terezinha. Porém, não recebeu atendimento satisfatório e procurou por outra unidade, a UPA Odilon Berens, na região da Lagoinha. Mesmo assim, ela relata dificuldades.
Já tem uns 40 minutos que a gente está aqui. E sem espera, também a gente não tem noção de quando vai ser atendido. Porque a gente está vendo aqui, né? Não tem um lugar adequado para a pessoa sentar. Igual ele, quando eu pedi uma cadeira de roda, não tinha. Consegui uma cadeira de banho para ele sentar. Então as dificuldades são muitas, né? Porque muita gente, muita demanda. O atendimento é muito bom, mas até que você consegue o atendimento.
A média de atendimento na UPA de Lomberes é de 500 a 600 por dia. Nas outras unidades, a média é de 250 a 300 atendimentos diários. Atualmente, as UPAs são classificadas em 3 tipos. A de nível 1 tem de ofertar 4 médicos e realizar até 150 atendimentos por dia. A de nível 2 exige 6 médicos, responsáveis por 250 atendimentos. O nível mais alto prevê 9 médicos e 350 atendimentos diariamente. Mas com a nova regra, essa classificação poderá variar em até 8 níveis. O médico e secretário do Conselho Federal de Medicina, Hermann Tiesenhausen, explica que as regras atuais são baseadas na média de atendimentos e que a redução de profissionais, conforme a modificação do Ministério da Saúde ou a inadequação a essa média, pode causar prejuízos.
Calculou-se o número de profissionais médicos para dar adequado atendimento, calculado no volume anual. Foi feito num perfil de 50 mil atendimentos, que dá em média 4.200 pacientes médicos, 50 mil por ano e cerca de 140 por dia. E aí, essa fórmula ela foi feita para evitar um subdimensionamento da equipe médica, demora para o atendimento e a sobrecarga do trabalho do médico. Uma vez quantificado o número de médicos na equipe, aí se estabelece o número de consultórios necessários para atender essa demanda. Então, nesse sentido, é que se faz o cálculo.
Conforme informou a Secretaria Municipal de Saúde, como as unidades da capital são de níveis 2 ou 3, o número mínimo de médicos por unidade é de 9 profissionais. Ainda de acordo com o Executivo, as unidades apresentam uma taxa de resolução de 96,5%, o que significa que apenas 3,5% dos casos não são resolvidos na própria unidade e necessitam de transferência para outro posto hospitalar. Repórter Carlos Carmigliati.
Uma hora e 3 minutos termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também as nossas redes sociais no facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Gabriel Martins, Samuel Souza e Carlos Carmigliati, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.